Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Eclésia. Nesta noite, e no âmbito do Dia do Consagrado, trazemos aqui à sua companhia um testemunho de alguém que já percorreu muitos e muitos quilómetros com esta missão de evangelizar. Temos connosco a irmã Comboniana, a irmã Rosineide do Nascimento. Ela esteve na Zâmbia, em Moçambique e na Amazónia, entre outros sítios, claro, onde vai continuando sempre a fazer a sua evangelização. Boa noite, irmã. Muito obrigada por estar connosco. Como é que nasce aqui este desejo de querer ir em missão, de ser missionária?
Boa noite, Sônia. Boa noite a todos que estão nos escutando. O desejo da missão começou mesmo com a palavra de Deus. O próprio envio de Jesus nos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isto despertou este desejo imenso, fazer com que a palavra de Deus se realmente concretizasse na minha vida a serviço dos mais pobres e abandonados da missão.
Poderia querer ficar no seu país e ter outra vocação qualquer do que ser missionária?
Sim, é verdade, poderia. Mas eu estudei no colégio de irmãs e antes, durante o período da escola, e me chamava muita atenção o testemunho das irmãs e também o desejo que eu tinha no coração de me consagrar a Deus e à missão e de poder também servir de uma forma diferente. Mas eu sentia esse impulso muito forte no meu coração de ir além fronteira, porque eu sentia que lá também precisava mais do que no Brasil.
Quer nos contar um bocadinho dessas experiências das missões onde esteve?
Sim. No ano 96, né, eu me tornei irmã religiosa, missionária comboniana, e logo a seguir, em 97, parti para Londres para me preparar academicamente e depois fui para Zâmbia. Em Zâmbia, ao chegar ali, era aquela minha ansiedade que eu tinha, né, de conhecer a África, de conhecer os africanos, e fui profundamente acolhida, me senti realmente em casa e com um sonho realizado. Pouco a pouco, na medida que a gente vai colocando os pés no chão e conhecendo a realidade, você vai se dando conta que aquele povo só precisa mesmo de amar. Amar e ser amado, né? De estarmos juntos, aprender a língua, estar com eles e aprender da simplicidade, da generosidade, da acolhida, da alegria. Então, tudo isso que eles expressavam para mim isso foi uma aprendizagem, né? Foi o início da missão, estar com eles.
O que é que estranhou lá?
Eu achava que eu ia encontrar uma igreja que precisasse muito. Aliás, precisa. Porém, o que eu achei lá, assim que me surpreendi, primeiro foi que eu fui destinada a morar numa casa na cidade. Eu esperava de morar no campo, de estar no interior, no lugar onde houvesse muita necessidade. E depois eu dei conta que não era assim como eu pensava. É um lugar normal, como outros lugares. Tem cidade, tem carro, tem tudo, né? Então, isso foi meu primeiro impacto. Então, aquilo me surpreendeu. Mas depois, a iniciar a aprender a língua local, que eu ia visitar as famílias, fui me dando conta da outra realidade da África e da outra necessidade que eles tinham, né? Sobretudo esta novidade da presença missionária bem perto deles, né? Porque eles sentiam assim, algo diferente, sobretudo as crianças, né? Ver uma pessoa diferente que sorri com eles, que está com ele, que se interessa em aprender a língua deles, né? Isso é muito importante.
E depois da Zâmbia, foi para Moçambique e foi para a Amazónia.
Sim, sim. Então, em Zâmbia fiquei somente 2 anos e depois não pude ficar mais em Zâmbia devido ao problema de saúde. E fui para Moçambique. Moçambique fiquei mais tempo. Fiquei 8 anos no centro do país, na Diocese da Beira. E lá trabalhei no campo mesmo, no interior, num lugar onde eles experimentaram a guerra por muitos anos. E quando chegamos lá, né, a gente encontrou as consequências ainda desta guerra. Então, era um povo, na maioria das pequenas comunidades cristãs que existiam lá, já não existia mais quando lá cheguei, no ano 2000. E daí o nosso trabalho das irmãs missionárias combonianas era ser esta presença com eles, né, nas pequenas comunidades, restaurar aquilo que foi perdido, né, junto com eles. E isso foi um grande desafio, mas gostei muito no sentido de que a gente foi esta força da presença de Deus para eles, né, desta esperança, dizer que com as irmãs nós vamos recomeçar, nós vamos iniciar novamente a nossa vida de cristãos.
E na Amazônia?
Agora, na Amazônia, eu estava numa realidade no norte do Brasil, numa realidade bem difícil, porque lá eu não era só uma irmã missionária, mas eu era também, fazia, entre aspas, o papel do padre, né? Claro, não celebrava a missa, mas a gente realizava os sacramentos, né? Os sacramentos da iniciação cristã, batismo, casamentos, e a gente percorria várias comunidades e várias situações também, bem heterogênea, né? A gente atendia os imigrantes que vinham do sul do Brasil, os indígenas, os ribeirinhos. Ribeirinhos são pessoas bem pobres que moram à margem dos rios. Na Amazônia tem muitos rios. Então, são realidades muito diferentes e que realmente exigia muito da gente.
Há, sim, algum momento, algum episódio que eu tenha marcado, assim, de alguma forma especial?
Sim. É um episódio, assim, muito forte que eu vivi em Moçambique. Posso falar, né? Desse de Moçambique. Quando eu tive medo ali de atravessar um riacho. Aliás, não era nem um riacho, era um pouco largo o rio e tinha muitos hipopótamos, crocodilos, né? O senhor que vinha nos buscar numa pequena canoa disse, tinha acabado de contar que ali já tinha morrido muitas pessoas. E então, quando eu escutei aquilo, me deu aquele medo, assim, humanamente falando, um medo. Eu disse, não, eu não vou arriscar a minha vida. Então, eles disseram, o senhor animador paroquial me olhou e disse, irmã, a senhora teve coragem de atravessar o oceano, de deixar sua terra, e não tem coragem de atravessar este rio? Coragem, irmã, Deus está conosco. Então, esse episódio me tocou profundamente, que eu levo pro resto da minha vida, que aquilo me deu força, me deu coragem, disse, está bem, vamos. Então, entrei no barquinho, fomos, e ao chegar lá, qual foi a minha surpresa? Eu me senti tão pequenina diante daquela imensidão de gente, do amor, do carinho deles para comigo. Ao chegar, todos queriam me cumprimentar, todos queriam pegar na minha mão, todos queriam ver a irmã, e assim, aquela acolhida tão profunda. E o animador veio e disse, irmã, vê, se você não tivesse vindo, toda esta alegria ia assim, não ia acontecer, porque, irmã, você traz Deus contigo. Então, esse era o sentido, né, que me tocou muito, muito mesmo.
É com este episódio de confiança e de coragem aqui da irmã Rosineide Nascimento que terminamos esta conversa aqui no âmbito do Dia do Consagrado. Para já, o programa Eclésia convida a um tempo de reflexão. Temos para si um minuto positivo, hoje na companhia de Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. Por altura das festas de Natal e fim de ano, estive por terras da Beira Alta. Numa delas encontrei uma árvore de Natal apagada de cor e vitalidade. Não era assim num passado recente. Esta, de 2017, manifestava claramente a aridez, o desgaste, a não vontade, a falta de criatividade e imaginação de quem dispõe de poder local. E permite que, em jeito de peste, o tempo esvazia de vida e sonhos, casas, lojas, associações, presépios, empresas. Na região do Oeste, as ondas do mar geram escolas de surf e indústria ligada a esta modalidade esportiva. Pela Beira Alta, a neve, com pouca ou muita duração, continua a ser uma delicatessen com a qual não se sabe lidar muito bem. Longe de qualquer propósito comercial, sinto-me no entanto de partilhar que em 2018 tanto gostaria de ver nascer escolas de seguir por aqueles lados e que os jovens que ainda por ali restam pudessem ser o seu verdadeiro motor. É que é urgente amar a serra, pois os seus encantos fazem a nossa riqueza.
Da reflexão, fechamos as portas a este programa Eclésia. Voltamos à sua companhia na noite de amanhã, quando forem 22h45, aqui na Antena 1. Já sabe, eu sou a Sónia Neves e voltarei também. Tenha uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.